Bom dia. 9 horas em Portugal e Angola. 7 horas da manhã em Cabo Verde. 8 horas em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas deste noticiário.
Artistas cabo-verdianos manifestaram-se ontem contra a falta de soluções das autoridades. Dizem estar a passar muitas dificuldades por causa da pandemia. Presidente São Tomense vai ser operado em Portugal nos próximos dias.
Vamos ao desenvolvimento. Começa agora o Jornal das 9 com Susana Lemos em antena.
Mais de 700 pessoas em fuga à violência armada em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, chegaram nas últimas 24 horas à capital da província. De acordo com o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, cerca de 20 embarcações sobrelotadas chegaram à praia de Paquitequete, na cidade de Pemba. Muitos dos deslocados são de Mocos, no distrito de Macomia, e na semana passada, devido aos ataques, procuraram refúgio em Matermo. A falta desses A assistência humanitária está a forçar a população a abandonar a ilha, onde há registro de doenças diarreicas que já fizeram pelo menos 10 mortos. Em Pemba, há famílias que, por falta de acolhimento, estão a viver na praia. É também o CDD que faz o balanço dos últimos ataques. Pelo menos 20 pessoas morreram em Cabo Delgado nas últimas semanas, em aldeias do litoral do distrito de Macomia. Dezenas de casas foram queimadas e vários produtos roubados. A Organização das Nações Unidas vai continuar a prestar assistência humanitária a pouco mais de 350 mil vítimas dos ataques terroristas em 9 distritos da província de Cabo Delgado, no norte do país, no norte de Moçambique. A garantia foi dada pela coordenadora residente da ONU em Moçambique, Mirka Caulard. O Presidente da República de São Tomé e Príncipe vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica em Portugal. A informação foi divulgada pelo gabinete do chefe de Estado. O que explica este comunicado, Paula Borges?
Explica que não há motivos para preocupação e que não se trata de uma situação de saúde grave, mas não deixa claro qual o problema do presidente são-tomense, nem a natureza da intervenção cirúrgica. No entanto, avança-se no comunicado que a situação exige cuidados inadiáveis e que o presidente será submetido a uma intervenção nos próximos dias, que obriga a um período pós-operatório e de vigilância em ambulatório de aproximadamente 25 dias. Evaristo Carvalho está em Lisboa para tratamentos médicos desde 3 de outubro. Hélia Fernandes, assessora de comunicação e imagem do Presidente da República, promete manter a população informada sobre a evolução do estado de saúde do chefe de Estado, bem como a data prevista de regresso a São Tomé e Príncipe.
Presidente São Tomense vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica em Portugal. Em Cabo Verde, contagem decrescente para as eleições autárquicas de 25 de novembro. Hoje, a correspondente da RDP África, Carla Lima, fala-nos da Ilha Brava e o que defendem os dois candidatos.
Com 67 km quadrados, Brava é a menor das ilhas habitadas de Cabo Verde e aquela que tem tido mais problemas de ligação com as outras ilhas. A taxa de ocupação da população ativa é de cerca de 30%, numa ilha onde o desemprego jovem atinge mais de 42%. Para estas eleições, pelo PICV concorre Clóvis Silva, deputado nacional pela ilha. O candidato coloca a tónica no combate à pobreza, propondo um programa de revitalização económica para transformar a Brava numa ilha produtiva.
A Brava é a ilha que mais sofre com a inatividade, que já atingiu 70% da população. Portanto, na Brava, apenas 30% da população é que trabalha para sustentar a ilha. Os outros 70% são inativos. A pobreza extrema na Brava já atingiu 20% quase da população, portanto, 18,8%. E a pobreza já está em 44,3%. Como é que nós queremos atacar esse problema? Nós vamos transformar a Brava numa ilha produtiva. Vamos explorar o setor das pescas primeiro. Já temos um parceiro. Queremos transformar produtos da pesca e avançarmos também para a conserva de pescado. É uma forma de nós conseguirmos, com fundo municipal ou em parceria PPP, público-privada, e um segundo setor, trabalharmos para dinamizarmos a cultura, as artes, através de um instituto que vamos criar, que é o Instituto Municipal de Culturas e Arte, e, essencialmente, apoio social.
Já Francisco Tavares, que procura um segundo mandato à frente da autarquia bravense, prefere colocar a tónica no seu programa social. O candidato do MPD promete, se vencer as eleições, apostar na mobilização de mais água, melhoria dos cuidados de saúde e a reabilitação de casas.
A primeira, sem dúvida, será a disponibilização da água em quantidade e em qualidade para o abastecimento da população. A segunda prioridade seria, sem dúvida, ver melhorada as condições de prestação de cuidados de saúde no nosso centro de saúde aqui na Brava e diminuiria bastante o problema das evacuações para outras ilhas. A terceira prioridade é continuar na parte da assistência às famílias na reabilitação das suas habitações e levar para zero as habitações com necessidade de uma casa de banho.
Com uma população residente de 5.521 pessoas, estão inscritos nos cadernos eleitorais na Brava 4.683 eleitores.
Na contagem decrescente para as autárquicas em Cabo Verde, hoje estivemos na Ilha Brava. Artistas cabo-verdianos marcharam ontem no Dia Nacional da Cultura, vestidos de negro e com as mãos atadas a uma corda, protestaram contra a indiferença das autoridades perante as dificuldades porque estão a passar por causa da pandemia. Os músicos foram os primeiros a parar, explica Zé Rui de Pina, porta-voz dos manifestantes.
A situação está cada vez pior, né? Por isso que estamos aqui, para reivindicarmos que porque os artistas estão menos a passar dificuldade, cada dia mais. Porque há uns que têm que pagar a renda da casa, porque vêm de uma ilha para outra com a família e não têm trabalho, mesmo para comer. Se tu não tens trabalho, como vais comer? Não tens apoio, não tens ajuda de ninguém, nós não temos nada.
Quanto ao anúncio feito pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de que os espaços culturais já podem funcionar com um limite máximo de 100 pessoas, Zé Rui de Pina diz que não é solução.
Não penso que é uma boa ideia, porque ninguém vai organizar um espetáculo para gastar o seu dinheiro sabendo que não vai ter o retorno. Uma pessoa não vai investir 500 conto numa sala que sabe que a sala vai levar 100 pessoas, ele não vai ter o retorno. O som, o palco, essas coisas, já sabem que custa muito dinheiro. E quem vai arriscar agora um espetáculo com 100 pessoas? 100 pessoas, que retorno vai ter?
Protestos ontem na praia, São Vicente, Sal e Boa Vista. Os músicos manifestaram-se contra a indiferença das autoridades perante as dificuldades por que estão a passar. Em Portugal, deve ser hoje conhecida a decisão do Tribunal de Bragança sobre o caso de Giovanni Rodrigues, o estudante cabo-verdiano assassinado em dezembro do ano passado. O Ministério Público acusou 7 arguídos de homicídio qualificado, consumado e tentado. Um oitavo arguído é acusado de favorecimento por, alegadamente, ter guardado a arma do crime que ocorreu a 21 de dezembro. Giovanni Rodrigues não resistiu aos ferimentos sofridos, morreu 10 dias depois de ter sido internado num hospital do Porto. A PSP realizou esta madrugada uma operação policial no bairro da Cova da Moura, na Amadora. Um polícia ficou ferido. A polícia foi alertada para a realização de uma festa de rua com cerca de 300 participantes em pleno período de estado de calamidade. No entanto, os agentes foram recebidos a tiro. A PSP reforçou o dispositivo para impor a normalidade no bairro da Cova da Moura. Um homem acabou detido. O balanço desta operação foi feito à RTP pelo intendente Paulo Flor, da Divisão Policial da Amadora.
Houve vários relatos de tiros. Não lhe consigo identificar nem quantificar neste momento a situação. Há muitas dessas situações que vão ser agora, ao longo das próximas horas, identificadas junto de polícias que estiveram no local. Também já é normal, infelizmente, existirem recursos de armas de fogo. Houve uma detenção por arremesso de objetos contra polícias, no caso em concreto de pedras e garrafas. O ferido é o polícia, portanto teve que levar também tratamento hospitalar num dos membros superiores.
O intendente Paulo Flor confirma que as autoridades foram chamadas devido à realização de uma festa com a participação de jovens.
A situação foi detectada porque nós tivemos várias denúncias para a Esquadra da Damaia a dizer que existiria um ajuntamento de vários cidadãos no interior do bairro Alto da Cova da Moura. Ajuntamento esse derivado a uma eventual festa no exterior. Eram muitas dezenas de pessoas que estavam no exterior. Estamos a falar de jovens entre os 15 e 20 anos em festa, naturalmente. Infelizmente com muita bebida alcoólica também à mistura. E isso faz também que os níveis de animosidade sejam diferentes e distintos.
As informações avançadas pela Polícia de Segurança Pública sobre este caso ocorrido na última noite na Cova da Moura, no município da Amadora. Em França, continua em aberto a investigação à morte do professor decapitado na semana passada. Esta manhã estão em curso operações policiais, mais de uma dezena de suspeitos detida. Foi o que adiantou o ministro do Interior em entrevista à Rádio Europe 1. Na passada sexta-feira, um professor de História, Samuel Paty, foi assassinado nos subúrbios de Paris, alegadamente por um jovem radical islâmico que acabou por ser abatido a tiro pela polícia. Desde então, já foram realizadas manifestações de apoio ao docente, que mostrou numa das aulas uma caricatura do profeta Maomé. Covid-19 em Moçambique, números de ontem indicam 254 novas infecções, 2 mortos e 40 pessoas estão internadas. Em Angola, também ontem anunciados 160 novos casos de Covid e 3 mortos, aliás, a maioria das novas infecções foi registada em Luanda. O Brasil continua a bater recordes no número de infectados com Covid-19 e no número de desempregados, o maior na história do país. A taxa de desemprego atinge os 14,4%, como adianta do Rio de Janeiro o correspondente da Rádio e Televisão de Portugal, Pedro Sá Guerra.
Entre maio e setembro, 4 milhões e 100 mil pessoas ficaram sem trabalho. O Brasil tem mais de 14 milhões de desempregados. Quem fez parte deste grupo foi Roberta Machado, que logo no início da pandemia perdeu o seu emprego e a mãe.
Sem recurso de trabalho, sem recurso para sobreviver, né? Que as contas chegam e a gente precisa pagar as contas. Eu tive que montar a floricultura para poder me livrar da dor, da perda da minha mãe e trabalhar. Aí eu botei o nome dela no meu negócio.
Roberta trabalhava no setor da hotelaria e resolveu comprar um carocha de 1969. E agora anda pelas ruas do Rio de Janeiro a vender plantas. Ao fim de um mês, o seu novo negócio é já um sucesso.
Ela teve criatividade, está melhorando o bairro, embelezando, e assim, conseguiu fugir da crise no momento que estava todo mundo, né, sem saber o que fazer, para onde ir, renda baixando, e a pessoa que tem essa criatividade, que consegue fazer isso, é fantástico, assim, ela só merece aplausos.
Em tempos de pandemia, este é mais um exemplo da capacidade de inventar a partir da imaginação. O desemprego no Brasil não para de aumentar.
A criatividade e o empreendedorismo dos brasileiros para tentar fintar o duro impacto da Covid-19 na economia do país. E agora uma retificação. Há pouco disse-vos que em Angola tinham sido registados ontem 2 mortos devido à Covid-19. Esse número é de 6. Ontem anunciados 6 mortos em Angola por causa da Covid-19. Na Arábia Saudita, reabriu ontem a grande mesquita de Meca. Esteve 7 meses de portas fechadas por causa da pandemia. Reabriu, mas só para os cidadãos sauditas e para quem vive no país. Os fiéis do estrangeiro têm autorização para visitar Meca a partir de 1 de novembro. Há também um aumento do número de peregrinos permitidos para 15 mil por dia para a peregrinação que os fiéis podem fazer em qualquer altura do ano. A utilização de máscara é obrigatória dentro da grande mesquita de Meca. Chega hoje às livrarias portuguesas o livro Murro no Estômago, Violência Doméstica na Primeira Pessoa. O autor, Paulo Jorge Pereira, explica opções de cruzar testemunhos de vítimas com profissionais da área.
No início, o projeto visava apenas histórias de vítimas, mas depois foi concluído que poderíamos ter uma espécie de perspectiva a 360 graus da violência doméstica se ouvíssemos vários intervenientes no processo. No fundo, escutamos as histórias e lemos as histórias de vida das vítimas de violência doméstica, mas também vamos saber mais sobre as pessoas que intervêm no processo em variados passos.
O livro fecha com uma folha informativa sobre a violência doméstica, com informações práticas e inclui contactos que podem ajudar as vítimas.